Hoje eu vou fazer um vídeo curto, mas com uma mensagem profunda para você que investe em fundos imobiliários. Hoje eu vou falar do principal erro que eu vejo os investidores de fundo imobiliário cometendo. Eu mesmo já cometi esse erro muito tempo atrás, tá? Então eu já sofri na pele as consequências disso daí, né? E antes de começar o vídeo, já gostaria de convidá-lo, você que não está inscrito no canal, a se inscrever. Qual é o erro? Pausa o filme, pausa o vídeo e bota aqui o que você acha que é o principal erro. Escreve e daí dá um play. Bom, o principal erro que eu vejo vocês cometerem, e eu já cometi, né? Vocês, investidores, não necessariamente você, mas vocês como um todo, né? E eu já cometi, então não tenho nenhum problema de falar disso, que é escolher um fundo somente por conta do dividend yield elevado, né? Eu entendo que todo mundo gosta de renda. É algo natural. Eu gosto, imagino que você goste, todo mundo gosta do pinga-pinga dos dividendos mensais. Qual que é o problema disso? Um investimento não pode ser analisado somente sobre a ótica do retorno. Precisa ser analisado sobre a ótica da liquidez, que para a maior parte dos fundos imobiliários não acho que é um problema, né? Para a maior parte dos investidores não é um problema, mas tem que ser analisado sobre a ótica do risco. Qual é o risco que você está incorrendo a investir naquele ativo, né? Bom, qual que é o problema que eu vejo muitos investidores fazendo? Ao escolher um investimento somente olhando os dividendos, geralmente o investidor também está escolhendo um ativo com um risco maior que a média, né? Eu vejo isso constantemente acontecendo, né? As pessoas buscam muito aquele fundo que pagou o maior dividendo no último mês, né? Geralmente um crédito ele tem um coeficiente de risco embutido na taxa de juros. Quanto maior o risco, maior o juros cobrado, porque vai ter inadimplência, etc. Quando você escolhe um ativo somente pelo retorno, provavelmente você também está trazendo ativos de maior risco. Exemplos, né? Pô, você está emprestando, você está investindo num fundo que empresta para empresas que não têm uma qualidade de crédito boa, que tem um risco de não pagar maior, né? Ou que estão inseridas em atividades naturalmente mais arriscadas, como desenvolvimento imobiliário, né? Esse é um fator que você deve levar em consideração. Será que você não está comprando um ativo muito arriscado? Outra coisa, muitas vezes os dividendos são altos por um fator, vamos dizer assim, não recorrente, como a venda de um ativo, né? E não tem nada de ilegítimo vender um ativo. Aliás, eu acho que um gestor que vende ativos, ele pode criar valor na venda. Se ele comprou barato e vendeu caro, pô, ótimo. Parabéns para o gestor, não tem nada de errado nisso. O problema é que na hora que ele vende esse ativo, muitas vezes ele paga um dividendo, né, maior do que ele normalmente pagava, e por conta disso o dividendo fica maior. E daí o investidor olha aquele dividendo maior e acha que vai ser eterno, que vai ser para sempre. A venda do ativo é não recorrente. Se o fundo vender todos os ativos, ao longo do tempo ele fica sem ativo e o dividendo tende a zero, né? Então você tem que entender da onde que está vindo aquele dividendo. Outra coisa que acontece em fundos de propriedade com maior frequência é a alavancagem, né? Tem fundos que têm uma alavancagem maior, tem um endividamento maior e tudo mais constante. Se o dividendo é o mesmo, você gostaria, e as propriedades são similares, você gostaria do fundo que tem menos dívida, né? Não olhe somente dividendo, porque muitas vezes está pagando mais dividendo, mas tem uma dívida ali, o que aumenta o risco, né? Outra coisa que eu vejo, né, as pessoas fazendo, pô, hoje está tendo um descasamento muito grande entre juros, CDI ou juros atrelados a índices de inflação como IPCA e IGPM. Então, os fundos indexados ao CDI, eles estão pagando dividendos maiores e os fundos indexados a índices de inflação estão pagando menos. Isso está acontecendo aqui dentro da Suno, normal. A gente tem lá o SNAG 11, está pagando um pouco mais, o SNCI está pagando um dividendo bom, mas um pouco menos, né? Por quê? Porque o SNAG ele é mais atrelado a CDI, o SNCI mais atrelado a índices de inflação, e tivemos 3 meses consecutivos de deflação no final do ano passado, né? E por conta disso, os rendimentos dos fundos que têm qualquer coisa, ativos atrelados à inflação, estão pagando menos, né? Então você tem que entender da onde que veio aquele dividendo, né? Um fundo que tem muito CDI, na hora que o CDI cai, vai pagar menos, normal, né? Não tem nada de errado nisso, ele está atrelado ao CDI, se o CDI cair, vai pagar menos, né? Isso é algo que você tem que ter em mente, né? Então, entenda da onde está vindo aquele dividendo e tenha consciência que muitas vezes aquele dividendo não será para sempre, né? Seja pelo risco, seja pelo indexador dos ativos que estão dentro daquele fundo, né? E como você deveria fazer a sua análise? Antes de tudo, antes de comprar um fundo imobiliário, você deveria, na minha opinião, ler o relatório do fundo, né? Isso tem disponível na internet, você bota no Google o ticker do fundo que você gosta, quero comprar o SNCI da Suno aí, SNCI 11, vai no Google, tem vários sites ali que separam para vocês os relatórios, e dá uma olhadinha lá, entenda o que você está comprando, né? Falei do meu fundo, mas pode fazer isso para qualquer outro fundo, né? Ou você faz essa análise, ou você contrata alguém que faz essa análise. Aqui no Assunto tem um time que faz isso também, lá liderado pelo professor Baroni. Mas, ou você faz análise, ou você contrata alguém que faz análise, mas faça uma análise. E analisar somente dividendo não é análise. Para mim, quem analisa somente dividendo não está fazendo nem 10% da análise. Essa é a realidade. Eu diria que começar a análise de um fundo pelo dividendo já é um erro, né? Talvez devesse ser só a última etapa da análise, deixar para o último passo. Vai entender o que a gestão faz, qual que é a cabeça do gestor, vai entender qual que é a estratégia do fundo, vai entender os riscos dos ativos que estão dentro do fundo, as características desses ativos, as oportunidades que existem dentro desses ativos também. Às vezes tem um fundo lá de shopping que tem uma possibilidade de uma expansão, tem que entender o que está acontecendo naquele fundo, mas entenda aonde você está pisando, ou contrate alguém que entenda. Não tem nenhum problema, né? Eu não sei fazer churrasco, quando eu quero comer churrasco eu vou numa churrascaria, né? Análise é um produto como vários outros na sociedade de serviços, né? Eu não sei cortar cabelo, quando eu quero cortar eu vou lá num profissional que corte, né? Análise também pode ser assim também, eu poderia eu cortar ou eu poderia ir num profissional que corte. Análise é a mesma coisa, posso eu analisar ou contratar alguém que faça essa análise, ou mesmo um gestor, né? Tem vários fundos de fundos aí que tem gestores que fazem isso, tá bom? E para finalizar aqui, eu queria lembrar que estamos no meio de uma distribuição do livro do Baroni, um livro magnífico, 101 perguntas e respostas para investidores de fundos imobiliários, né? Um livro super bem avaliado lá na Amazon. A versão física custa quase R$40, a versão digital custa ali na casa de R$20 e a gente está distribuindo gratuitamente, justamente porque a gente vê pessoas cometendo erros como esse, não gostaríamos que cometessem. E não só esse erro, outros erros que a gente descreve nesse livro, né? E que a gente quer no final do dia que vocês prosperem como investidores, né? E é uma forma da gente ajudar isso, é distribuindo esse livro que eu acho que vai ajudar muito quem está começando, ou mesmo quem já é um investidor intermediário, tá bom? Então, clica aqui, não deixe para depois e baixe rapidinho, tá bom? Forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.